Quero compartilhar uma palavra com vocês sobre a casa de Deus. Deus é um Deus que gosta de casa, gosta de lar. Essa ideia, esse conceito vem dele. Deus, desde o início, sempre sonhou com uma casa cheia de filhos. Filhos no padrão de Jesus. Deus sempre sonhou com uma casa cheia da glória dele, cheia da presença dele. Esse era o plano de Deus desde o começo e este continua sendo o plano de Deus até hoje. O Senhor está edificando a sua casa para encher esta casa com a sua glória e Ele nos deu e nos dá o privilégio de sermos participantes deste plano de Deus, que certamente vai ser concluído, porque tudo que Deus estabeleceu e planejou vai ser alcançado, vai ser concluído, nada cai por terra. Então nós vamos falar sobre a casa de Deus e sobre esta casa que Ele está edificando e esta casa que Ele vai encher com a sua glória, amém? Mas feche os teus olhos mais uma vez, vamos orar, pedir graça ao Espírito Santo sobre esta palavra. Ó Deus amado, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, reunidos como igreja mais uma vez, adorando o Teu nome, tendo comunhão, experimentando, ó Deus, da Tua presença, da Tua graça, da Tua paz, das coisas, ó Deus, que o Senhor libera sobre nós quando nós estamos juntos e unidos em aliança. Muito obrigado por esse privilégio de ser parte da igreja. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios que a cruz nos traz, que aquela salvação tão profunda, tão maravilhosa que Jesus nos trouxe e tantos benefícios além da própria vida na Tua presença, Senhor. Somos de fato privilegiados e Te agradecemos muito porque tudo isso é favor imerecido, é presente que nós não merecíamos, mas por causa do Seu grande amor o Senhor resolveu dar a todo aquele que crê. Bendito seja o Teu nome santo. Nós Te pedimos, Senhor, direção, graça nesta palavra. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento e nos capacite a entender, a compreender e a aplicar, a corresponder contigo através da nossa vida, no nosso dia a dia. Não queremos ser apenas ouvintes, mas queremos ser praticantes da Tua palavra. Então, Senhor, libera algo especial, sobrenatural, sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite, Pai. Oramos assim, crendo, convictos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem a sua Bíblia, eu queria te convidar para abrir em 2 Samuel, no capítulo 7. Nós vamos ler um dos momentos muito preciosos na vida de Davi, quando Davi teve uma visão, um entendimento a respeito da casa de Deus. Então, 2 Samuel, no capítulo de número 7, se você tem sua Bíblia, pode acompanhar aí a leitura, se você não tem, acompanhe com alguém, ou apenas ouça, guarde no seu coração, amém? A partir do versículo 1. Todos acharam? Quase acharam? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Ora, estando o rei Davi em sua casa e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ele ao profeta Natã: eis que eu moro numa casa de cedro, enquanto que a arca de Deus dentro de uma tenda. Respondeu Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para eu nela habitar? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar que tenho andado com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a qualquer das suas tribos a que mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo, por onde quer que foste, destruí todos os teus inimigos diante de ti, e te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Também designarei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei ali, para que ele habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da iniquidade o aflijam como dantes. E como desde o dia em que ordenei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que ele te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, que sair das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei pai e ele me será filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas não retirarei dele a minha benignidade como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. A tua casa, porém, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e sentou-se perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Jeová, e que é a minha casa para me teres trazido até aqui? Isso ainda foi pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa do teu servo para tempos distantes e me tem mostrado gerações futuras, ó Senhor Jeová. Que mais te poderá dizer Davi? Tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda essa grandeza, revelando-a ao teu servo. Portanto, és grandioso, ó Senhor Jeová, porque ninguém é semelhante a ti, não há Deus senão tu só. Segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos, que outra nação é na terra, é semelhante ao teu povo Israel, e quem, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser povo, para te fazeres um nome, para fazeres a seu favor estas grandes e maravilhosas coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste para ti do Egito, desterrando nações e seus deuses, assim estabeleceste o teu povo Israel por teu povo para sempre. Tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, Senhor Jeová, confirma para sempre a palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da sua casa e faze como tens falado, para que seja engrandecido o teu nome para sempre e se diga, o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do teu servo será estabelecida diante de ti. Tu, pois, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste uma revelação ao teu servo, dizendo, edificar-te-ei uma casa. Por isso, teu servo se animou em fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és Deus, e as tuas palavras são verdades, e tens prometido ao teu servo este bem. Sê, pois, servido de abençoar a casa do teu servo, para que subsista para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Amém. O capítulo todo é um texto grande, mas creio que é importante para que nós tenhamos entendimento do que estava acontecendo dentro daquele contexto. Depois de muitas guerras, de muitas lutas, de muitas batalhas, de ter passado por muitas dificuldades, finalmente Davi, o rei Davi, havia se estabelecido em Jerusalém. Nesse contexto, tudo estava indo bem na vida de Davi. Ele estava livre dos perigos. A Palestina, que era o lugar onde muitas batalhas aconteceram, estava livre das nações cananeias, aquelas nações inimigas do povo de Deus, que habitavam a terra quando os israelitas chegaram ali. O caminho para o estabelecimento do reinado e o crescimento de Israel como nação estava livre. Davi estava vivendo um tempo de paz, um tempo de muita prosperidade. Ele estava vivendo um momento de usufruir de tudo que Deus havia lhe dado. Ele morava numa casa de cedro. Cedro era um material que somente as pessoas muito ricas poderiam utilizar-se naquela época. Era um palácio que ele morava, uma grande casa. Tudo ia bem. Mas o coração de Davi estava inquieto, porque, de alguma maneira, ele sentia que Deus queria edificar uma casa. Ele sentia que no plano de Deus, na presença de Deus, havia uma casa edificada e uma casa cheia da glória, cheia da presença, cheia da vida de Deus. Então Davi começou a pensar, alguma coisa está errada, alguma coisa está estranha, porque eu moro numa casa muito boa, numa casa muito grande, e a casa de Deus não é uma casa, é uma tenda, é um tabernáculo. E aquela inquietação foi crescendo no coração de Davi, a ponto dele chamar o profeta Natã, que o acompanhava bem de perto. E ele disse para Natã: olha, eu tenho uma grande inquietação no meu coração. Eu moro nessa casa, eu moro nesse palácio, mas eu estou preocupado com a casa de Deus. Eu creio que nós precisamos edificar a casa de Deus. Não apenas a minha casa, mas a casa de Deus precisa ser edificada, porque eu sinto que, de alguma maneira, esta é a vontade de Deus, que nós edifiquemos uma casa para o Senhor. Bom, o profeta Natã disse assim, de bate-pronto para Davi, ele disse: olha, você é o rei, você é um homem escolhido por Deus, faze aquilo que está no teu coração. Se você quer fazer isso, então faça. E Natã se despediu de Davi, mas naquela noite veio uma visão, uma palavra de Deus a Natã para que ele entregasse a Davi. E Deus então começa a falar algumas palavras que a princípio parecem uma correção. Porque Deus fala assim para Davi, manda Natã dizer para Davi: olha, Davi, eu é que te tirei lá daquele lugar onde você estava, cuidando de algumas ovelhas. Eu é que fui contigo nas lutas, nas batalhas, em todas as situações que você enfrentou. Eu é que te estabeleci na posição que você está. E agora, você quer edificar uma casa para mim? Você quer edificar a minha casa? Deus pergunta assim: será que desde o dia em que os filhos de Israel saíram lá do Egito, eu pedi isso alguma vez? Eu pedi que fizesse uma casa para mim de cedro? Deus disse: eu nunca pedi. Eu tenho andado em tabernáculo, em uma tenda, faz muito tempo. E agora, Davi, você quer edificar uma casa para mim? Aparentemente, parece uma correção. Mas não era. Porque Deus, de fato, estava dizendo para Davi o seguinte: Davi, sem que eu te pedisse, você começou a entender um propósito que existia em Deus desde o princípio. O propósito de uma casa gloriosa. E Deus falou tanta coisa para Davi, mas tanta coisa a respeito de bênção, a respeito de graça, a respeito do estabelecimento da sua vida, do seu reino, da sua própria casa, do seu futuro e tantas outras coisas. Deus disse: olha, porque você quis fazer isso, porque você quis edificar uma casa para mim, então eu vou te fazer isso e mais aquilo, e vou dar mais aquilo, e vou fazer mais aquilo outro, e vou fazer aquilo outro, e a tua descendência e os teus filhos vão ser assim, e nada vai prevalecer contra você, nada vai prevalecer contra o teu reino, ninguém vai prevalecer contra a tua casa, a tua vida, a tua casa, a tua descendência será firmada para sempre. Ele disse: eu vou mudar um monte de coisa. E Davi ficou provavelmente perplexo, estarrecido. Era assim, inimaginável o que Deus estava dizendo para ele. E ele não entendia, ele falou: Deus, o que é isso? Por que tanta bondade? Por que tanta graça? Por que tanta bênção? Por que o Senhor? Quem sou eu? Ele estava dizendo: quem sou eu? Quem é a minha casa? O que eu fiz? Mas Davi, na verdade, tocou num propósito de Deus. Davi entendeu um propósito de Deus. Davi, eu gosto de pensar assim, descortinou o coração de Deus, quando ele disse: eu quero cooperar para ser um edificador da casa de Deus. Sabe, amados, a primeira coisa que eu quero compartilhar é que quando nós encontramos um propósito de Deus e em nosso coração, com a nossa vida, nós decidimos colaborar, cooperar com este propósito, deixando de pensar apenas em nós mesmos, porque Davi não precisava fazer nada para Deus e nem Deus tinha pedido. Ele estava muito bem, vivia muito bem, estava num momento de paz, de prosperidade. Ele podia simplesmente dizer: bom, agora eu vou usufruir do que Deus me deu, vou viver a minha vida e não preciso saber de nada e de ninguém. Mas ele não estava olhando apenas para si, ele estava olhando para aquilo que estava no coração de Deus. E quando a gente se encontra na mesma situação e quando a gente se posiciona assim diante do Senhor, quando você se posiciona no sentido de colaborar, de cooperar com os propósitos de Deus, sabe o que Ele faz? Deus transborda na sua vida. Deus abre os céus sobre a sua vida. Deus te abençoa, no sentido de você não ter nenhuma preocupação e para que você possa ficar cada dia mais livre para o cumprimento do propósito dele. Em outras palavras, parece que Deus espera. Talvez Deus procure pessoas que querem cooperar com o propósito que ele tem. E Davi, através daquela declaração, olha, eu quero edificar uma casa para o Senhor, na verdade, ele expressou o coração de Deus. O coração de Deus. A casa que Davi iria edificar, na verdade, não Davi, mas o seu filho, como Deus aqui, neste capítulo, nessa passagem, declarou. Salomão, filho de Davi, foi quem edificou o templo, foi quem edificou a casa de Deus. Mas a casa que Davi edificaria, ela seria uma expressão na terra, um sinal aqui na terra do que Deus faria através de Jesus Cristo. Então, por causa disso, porque ele não quis se envolver com si mesmo e quis edificar a casa do Senhor, Deus falou: eu vou abrir o céu sobre a tua vida. Eu quero recordar algumas coisas que Deus disse para Davi, porque quero que você grave no teu coração como Deus age quando a gente se alinha com um propósito dele. Como Deus age quando a gente se junta, quando a gente coopera com o propósito dele. Primeira coisa que Deus disse para Davi foi o seguinte: que o nome de Davi seria engrandecido. No versículo 7 e 9, no versículo 9 do capítulo 7, Deus diz assim: te farei um grande nome como o nome dos grandes que há na terra. Sabe, muita gente pensa em crescer, em ficar famoso, em fazer alguma coisa significativa. Mas quero dizer para você que não tem nada mais significativo do que colaborar com o propósito de Deus e deixar que Deus levante a sua vida. E deixar que Deus levante o seu nome. Amém? Porque quando a gente tenta fazer qualquer coisa fora do plano, do propósito de Deus, então tudo dá em nada, tudo é força do braço, mas quando nós cooperamos com o propósito do Senhor, Ele mesmo nos toma, nos estabelece e nos levanta. Ele disse mais sobre o povo de Israel, ele disse que o povo de Israel seria estabelecido na terra e os filhos da iniquidade não os afligiriam como antes. Ele disse, Deus diz assim, também designarei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei ali para que ele habite no seu lugar e não mais seja perturbado e nunca mais os filhos da iniquidade o aflijam como antes. Olha que coisa tremenda, poderosa. Deus falou, Davi, porque você disse isso? Eu vou blindar o povo de Israel. Não importa quantas nações, quantas pessoas, quantos poderes, quantos espíritos queiram se levantar contra eles, não vão conseguir prevalecer. Então, Deus já não estava abençoando apenas Davi, mas por causa daquela palavra, por causa daquela atitude de Davi, Deus falou, olha, eu estendo a minha mão e ponho agora limites entre o meu povo e os inimigos. Comenta com alguém perto de você e diz, já pensou que bênção? Porque você decide colaborar com os propósitos de Deus, Deus dá uma ordem lá do céu dizendo, eu cuido de você. Se o inimigo chegar muito perto, ele está perdido. Amém? Não é tremendo isso? Quantos creem que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme e os livra? Nós cremos nisso. Isso é poderoso. Porque Davi disse simplesmente aquilo. Deus, eu quero então colaborar com a tua casa. Deus falou, então eu vou fazer por você, vou fazer pelo povo e vou fazer muito mais. Ele também disse que Davi, em nível pessoal, teria descanso dos seus inimigos e que a sua casa seria estabelecida. Versículo 11, Deus diz assim, como desde o dia em que ordenei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, Davi, darei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor declara que ele te fará casa. Ou seja, Deus estava dizendo para Davi, você e a tua descendência estão garantidos em minha presença. Já pensou, querido, que coisa maravilhosa, você volta o seu coração para Deus, e diz, Deus, eu decido colaborar com os teus planos, com os teus propósitos. E Deus diz, porque você tomou essa decisão, não só a sua vida, mas os teus filhos e a tua casa e a tua descendência estão garantidos. A minha bênção vai ultrapassar, a minha bênção vai alcançá-los. Eu os guardarei do mal, eles serão estabelecidos na terra. A minha mão vai acompanhá-los, a minha graça, a minha bênção estará com eles. Não é maravilhoso isso? Quantos pais gostariam de ter uma bênção assim sobre a descendência, sobre os filhos? Deus é um Deus assim, Ele sempre transborda. Ele sempre transborda. Eu sei, por exemplo, que por causa de atitudes dos pais, muitas portas malignas podem ser abertas e os filhos sofrem consequências por conta disso, sofrem pressão. Não estou dizendo que os filhos vão errar como os pais erraram, mas muitas vezes portas espirituais abertas pelos pais trazem tremendo jugo sobre a vida dos filhos, que vão ter que lutar com as consequências. Mas eu sei também que atitudes de pais diante de Deus estabelecem uma bênção sobre a descendência. E vem graça, e vem favor de Deus, e vem bênção de Deus, e vem a mão de Deus, não somente sobre os pais, mas sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos. Tem gente que parece que está debaixo da bênção. Por quê? Porque pessoas lá atrás decidiram colaborar com propósito, com aquilo que estava no coração de Deus. Quando Deus disse para Davi, tua casa está garantida, Deus estava dizendo sobre a sua descendência. Ele diz também que o reino seria estabelecido, versículo 12, Deus diz para Davi, estabelecerei o teu reino, o teu reino. Naquela época, havia uma transição, às vezes muito grande, de pessoas no poder. Um rei se levantava, daqui a pouco caía, entrava outro no lugar, e assim por diante. Mas Deus diz para Davi, o teu reinado, o modelo do teu reinado não vai ter fim. Na verdade, o que, é que Deus estava dizendo para Davi era o seguinte, olha, Davi, o modelo do teu reinado, o modelo da tua liderança, o modelo das tuas ações vai ser um sinal, vai ser uma expressão, como a gente estuda em teologia, vai ser um tipo do reinado de Jesus Cristo, da liderança de Jesus, do governo de Jesus sobre a terra. Por isso, este reinado seu não vai ter fim até que venha aquele em quem se cumpre todas as coisas, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, para um rei não tinha melhor promessa do que essa. Para um pai não tinha melhores promessas do que essa. Sua casa, sua descendência, seu reinado. Mas Davi ainda estava pensando na casa. Senhor, e a casa? Deus disse, a casa vai ser construída. Ele disse assim, o seu filho, aquele que sair das suas entranhas, vai edificar uma casa para mim. Começou com você, Davi. Mas vai continuar no seu filho. O seu filho vai edificar. E nós sabemos que Salomão edificou o templo para o Senhor. E no verso 13, Deus diz assim, seu filho edificaria uma casa. E ele diz, este edificará uma casa ao meu nome e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Mas Deus diz uma coisa diferente. Ele diz assim, olha, o meu relacionamento, Davi, com você e com o teu filho, vai mudar. Não vai ser de um Deus com apenas um servo. Agora, o meu relacionamento, por causa disso, Davi, por causa do teu coração, por causa desse desejo de cooperar com os meus propósitos, Deus disse, sabe, Davi, o meu relacionamento com o teu filho vai ser diferente, não vai ser Deus e um servo, vai ser de pai para filho. Isso é maravilhoso. E Deus diz assim, se ele, porventura, errar, transgredir, eu vou corrigi-lo. Mas de uma forma diferente. E não retirarei dele a minha bondade como eu retirei de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, a quem Deus removeu para estabelecer Davi. E Deus estava dizendo então, olha, se Davi, o seu filho errar na minha presença, eu vou agir com ele diferente de como eu agi com Saul. Eu não vou retirar dele a minha benignidade, eu não vou removê-lo. Eu vou tratá-lo como um pai trata um filho, porque aquilo que eu estou prometendo para você, Davi, vai continuar, vai ter continuidade, independentemente da atitude do teu filho, porque isso que eu estou fazendo com você, Davi, vai atingir todas as gerações futuras até que venha a plenitude dos tempos, até que venha Jesus, até que todas as coisas se manifestem. Então, quanto mais Deus falava, mais Davi ficava perplexo. Imagina que Davi, nesse momento, estava assustado já. E Deus diz que a casa, o reinado, o trono seriam garantidos para sempre. E Davi não podia entender tanta bênção, tanta bondade, como os céus se abriram, como Deus falou daquela maneira com ele. Por que tudo aquilo? E o Salmo 89, por exemplo, nos declara que Deus não deu apenas uma promessa para Davi, mas fez com Davi uma aliança. Salmo 89 diz assim, verso 28 e 34, vou ler aqui rapidinho para vocês, diz, conservar-lhe-ei para sempre a minha benignidade e a minha aliança com ele ficará firme. Não violarei o meu pacto, não, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Em outras palavras, Deus estava dizendo, o que eu disse para Davi, eu vou cumprir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por que tudo isso? A gente fica lendo essas coisas e parece assim, é muita bênção para uma pessoa só. Parece que Deus escolheu o cara e falou, olha, eu vou fazer tudo nele e com ele e através dele e vou abençoá-lo e vou multiplicá-lo e vou prosperá-lo e vou estabelecê-lo e vou dar sabedoria e vou trazer o governo e vou trazer tudo sobre esse cara. Por que tudo isso? Foi uma pergunta que eu fiz e descobri por uma razão. Ele decidiu cooperar com o propósito de Deus. Davi conheceu o coração de Deus. Fala para o seu vizinho assim, se alegre, você pode conhecer o coração de Deus também. Diga, você pode ser um cooperador com o propósito de Deus também. Porque, como eu comecei dizendo, desde o começo Deus tinha um plano de edificar uma casa e de encher esta casa com a sua glória. Casa não é para ficar vazia, é uma casa para que se reunisse ali dentro dessa casa uma família, uma casa com muitos filhos, e Deus então tinha no seu coração encher esta casa com a sua glória. E esse propósito do coração de Deus começou a ser revelado lá, muito antes, lá em Gênesis, naquela experiência que Jacó teve lá em Betel. Jacó um dia brigou com seu pai, aliás, não brigou com o pai, enganou o pai, brigou com o irmão, saiu fugido de casa, ele não sabia o que ia acontecer com a vida dele, estava com muito medo, e ele então chegou num lugar deserto, botou uma pedra como travesseiro e dormiu, e teve um sonho de Deus, e Jacó viu então uma escada que ia da terra até os céus, e os anjos subiam e desciam por esta escada, e quando Jacó acordou, ele ficou assustado, porque ele sabia que aquilo era algo de Deus. E ele disse, então, este lugar, aquele lugar onde ele teve o sonho, aquela verdade, aquela revelação, aquela visão que ele teve no sonho, ele disse, esse lugar é maravilhoso, esse lugar é a casa de Deus. Por isso ele chamou aquele lugar Betel, chamou aquele lugar de casa de Deus, de casa de Deus. E é muito interessante que Jacó teve um entendimento dessa casa, mas um dia, quando Jesus Cristo veio, quando Jesus se manifestou, e ele estava se revelando aos seus discípulos, aqueles a quem ele chamou, e um deles ficou perplexo porque Jesus tinha dito algumas coisas a respeito da sua vida. Jesus disse assim, olha, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando Jesus falou isso, eles entenderam que Jesus estava se referindo àquele sonho de Jacó, àquela visão que Jacó tivera muito tempo antes. Jesus veio e sem esconder, E sem ocultar nada disso diante dos discípulos, sabe aquele sonho lá? Eu sou a concretização, eu sou a expressão, eu sou a plenitude daquela visão, daquele sonho. Agora chegou a casa de Deus no meio de vocês. Parece ser muito doido isso, né? Mas Deus sempre teve no seu coração o plano de edificar uma casa. E Jesus trouxe a plenitude desta casa. E é interessante que o filho de Davi, Salomão, Davi nos seus dias começou a juntar muitas coisas para a construção desta casa, deste templo. Ele se esforçou muito, ele juntou o que ele tinha de melhor, de ouro, de prata, de pedras preciosas, de tudo que era necessário para a construção da casa, e Salomão deu continuidade a esse processo, e quando a casa ficou pronta, Deus encheu aquela casa com a sua glória. Há um texto em 2 de Crônicas, no capítulo de número 7, a partir do verso 1, vou ler aqui rapidamente 3 versos, diz assim, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Diga: a glória do Senhor encheu a casa. E diz assim: os sacerdotes não podiam entrar na casa, não podiam ficar em pé, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram ao Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Nos dias de Davi, de seu filho Salomão, Deus cumpriu aquela palavra que ele disse para Davi: Davi, porque você quis fazer isso, porque você se conectou a um propósito, porque Davi entendeu o coração de Deus. Deus disse assim: olha, eu nunca pedi uma casa, nunca quis habitar numa casa na terra, até porque, né, Deus é tão grande que nenhuma casa terrena pode contê-lo. Ele falou: mas eu vou deixar você construir uma casa para mim e vou encher esta casa com a glória. E Salomão, quando concluiu, a glória de Deus veio, eles estavam inaugurando aquela casa, aquele templo para Deus, e a glória do Senhor encheu aquele lugar, e eles não podiam nem ficar de pé, não conseguiam entrar naquele lugar profundamente, e todos eles prostrados diziam: o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre, o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Sabe, amados, tudo isso aconteceu, não porque aquela casa que Salomão edificou fosse a casa definitiva. Aquela casa era apenas uma expressão de uma casa que Deus queria trazer, de uma casa que Deus queria revelar, de uma casa que Deus queria edificar. Aquela casa, embora fosse uma casa cheia da presença e da glória de Deus, ela apenas apontava para uma casa ainda melhor, para uma casa ainda maior, para uma casa com um fundamento muito melhor e especial que Deus ainda iria revelar para o mundo. E quando Jesus Cristo veio, e Jesus trouxe o reino de Deus, e Jesus trouxe as coisas que estavam guardadas em Deus, os planos, o propósito de Deus, Jesus então começou a dizer a respeito de uma casa que seria edificada. Sabe qual é esta casa? É a igreja. Fala para o seu vizinho: a casa gloriosa é a igreja. Jesus disse assim: edificarei a minha igreja. Até então, as pessoas não tinham ideia, não tinham muita noção nem entendimento do que, qual era o plano de Deus. Onde estaria o lugar? Onde estaria a casa de Deus? Mas Jesus vem e começa a dizer: eu vou edificar uma casa, eu vou edificar a minha igreja. E a gente encontra no texto de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 4, diz o seguinte: chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Nós somos parte da casa que Deus está edificando. Agora, já não é apenas mais um, não é apenas um símbolo, não é apenas um tipo, não é apenas um sinal, não é apenas uma expressão como era no Velho Testamento de uma coisa maior que viria. Agora já chegou o tempo. Agora já é a realidade. Agora já é a manifestação. Porque Jesus já veio e Jesus já venceu todas as coisas e Jesus já trouxe o reino de Deus e Jesus já ressuscitou. E Jesus já recebeu todo o poder e toda a autoridade, está reinando com Deus eternamente. E ele então estabeleceu esta casa, a sua igreja, e agora, Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, está trabalhando nesta edificação, nesta casa que Ele vai encher de glória para surpreender o mundo. Quando no passado o templo foi construído, muitas nações ficaram surpresas com a graça, com a abundância, com a prosperidade, com a presença do Deus de Israel no meio de Israel. As nações temiam, porque sabiam que o Deus estava no meio do povo. E sabia que eles adoravam a Deus e a presença de Deus estava ali e a glória de Deus estava ali. Mas essa casa apenas apontava para esta casa futura da qual agora nós fazemos parte. Em outras palavras, amados, Deus está edificando a sua igreja e Deus está nos unindo e Deus está nos trazendo entendimento de que todos nós somos uma parte desta casa. Cada um de nós é uma pedra viva. Fala para o seu vizinho, você precisa ser pedra viva. O templo de Salomão foi glorioso, mas as pedras do templo de Salomão não estavam vivas. Não tinham vida. As pedras da casa de Deus agora estão vivas. Dá um beliscão no seu vizinho, não, dá um cutucão no seu vizinho e pergunta para ele assim, está vivo, hein? Pedra viva. Fala assim para ele, precisa estar vivo, meu irmão. Fala assim, eu sei que você está respirando e tudo mais. Na carne você está vivo. Fala assim, mas precisa estar vivo no espírito. Fala assim, o espírito precisa estar vivo na presença de Deus. Diga, a glória de Deus precisa se manifestar através de você. A vida de Deus precisa ser expressa através de você, no seu trabalho, nas suas atividades, nos seus relacionamentos. Você é uma pedra viva. Se você está em Cristo, as pessoas precisam enxergar isso. Vida de Deus em sua vida. Amém? Pedra viva. Olha que casa tremenda. Pedra viva. Aqueles que carregam a vida de Deus, cada um de nós é uma pedra. E nós carregamos a vida de Deus, por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Amém? Nunca deixe essa verdade de lado, nunca duvide, nunca descreia disto. Porque se você está em Jesus, se de fato você o recebeu como Senhor, como Salvador da sua vida, se você tem sido transformado pela palavra, pelo poder de Deus, tem conhecido o Senhor, então o Espírito de Deus habita em você e você é uma pedra viva. Uma pedra viva. Ninguém pode contra a pedra viva. Porque carregam a presença, carregam a glória, carregam a vida de Deus. Se tornaram carregadores da presença de Deus. De maneira que nunca fique numa determinada situação, por mais difícil que ela pareça ser, perguntando onde está Deus? Deus está dentro de você, Deus está no teu espírito, Ele habita em você e Ele certamente vai se manifestar através da sua vida. Amém? Aleluia! Pedra viva! Aleluia, pedra viva. Aleluia. Eu digo isso porque talvez alguns cristãos ficam perguntando, Deus, onde é que você está? E parece que Deus responde assim, você esqueceu? Eu habito em você. Né? Eu moro em você. A minha vida está em você. Pedra viva. Pedra viva. Que revela, que manifesta a vida de Deus. E sabe, queridos, assim como Davi fez no passado e tantos outros, mesmo sem toda a revelação, mesmo sem todo o entendimento, eles cooperaram com a edificação. Fala para alguém perto de você, nós também precisamos cooperar com a edificação. Aí alguém pensa assim, mas como é que eu coopero com a edificação desta casa gloriosa. Porque Deus vai fazer isso. Ele vai edificar a igreja e vai mostrar para o mundo uma casa cheia da presença, uma casa cheia da glória dele. Esse é o plano de Deus. Não importa o que aconteça no mundo, não importa o que aconteça do lado de fora, não importa o quanto as pessoas mudem os seus conceitos, não importa quanto a iniquidade se multiplique, não importa absolutamente nada. O que Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. A questão é se a gente vai participar disso ou não. E se participar disso ou não, depende de fato da nossa vida, da nossa cooperação com esta edificação. Então, alguém pode pensar, como é que eu coopero com essa edificação, como Davi, como Moisés, como tantos outros cooperaram nos seus dias, sendo apenas um símbolo daquilo que haveria de vir, enquanto que nós agora somos a expressão, a plenitude do que Deus estabeleceu em Cristo. Nós não somos apenas a maquete, nós somos o prédio mesmo, a expressão do que Deus realizou, das coisas que Ele fez em Cristo Jesus. Como é que eu coopero com essa edificação? Tem dois aspectos. O primeiro é em nível pessoal. Pedra viva precisa se santificar. Diga para você mesmo, pedra viva precisa se santificar para ser expressão da vida de Deus. Sabe, assim como Davi no passado se esforçou, assim como Davi no passado investiu, assim como Davi no passado empenhou o seu coração em cooperar com a edificação da casa de Deus, nós também precisamos nos esforçar, precisamos nos aprofundar, e precisamos cooperar no sentido pessoal. Mergulhe nas coisas de Deus. Envolva-se com as verdades de Deus. Não negocie os princípios de Deus por causa da tua carne. Todo mundo tem uma carne, todo mundo tem tendências para fazer coisa errada. Não negocie a verdade de Deus. Não negocie os princípios de Deus. Você é pedra viva. Você é habitação do Espírito Santo. Você faz parte de um grande plano, de um grande propósito de Deus. Então, em nível pessoal é isto. Significa buscar a Deus. Significa mergulhar nas coisas de Deus. Significa se santificar para o Senhor. Significa ter... E santificação e buscar as coisas de Deus não significa necessariamente ter uma vida religiosa. Porque tem muita gente que tem vida religiosa, vai para a igreja e faz um monte de coisa e não muda nada. Mas nós estamos falando de intimidade, estamos falando de transparência, estamos falando de verdade, estamos falando de integridade na presença de Deus, estamos falando daquela pessoa que de fato entende que o Espírito Santo habita nela, então ela está sempre dando espaço para o Espírito Santo, ela sempre está dizendo, Deus, eu quero ser muito mais transformado, muito mais restaurado, muito mais curado, eu quero expressar a tua vida em mim, não mais aquela vida antiga, cheio de pecado, cheio de distorções, eu quero ser uma expressão de Cristo, como Paulo disse, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então estamos falando dessas pessoas que se tornam pedras vivas, a ponto das pessoas dizerem, de fato a vida de Deus, nós percebemos a vida de Deus em você. Amém? É nesse ponto que Deus quer nos levar. Eu sei que quando a gente chega na presença de Deus, talvez a gente chegue com tantos problemas, talvez a gente chegue com tantas dificuldades, talvez a gente chegue com tantas necessidades e a gente vira aquele pássaro, quero, quero, né, na presença de Deus. Eu quero, eu preciso, me ajuda. E faz isso, Senhor. E faz aquilo, Senhor. E agora muda aquilo outro, Senhor. E agora restaura aquilo outro, Senhor. E agora me ajuda ali. Agora abre aquela outra porta. E agora, Senhor, eu preciso disso. E agora, Senhor, resolve aquilo. Ó, Deus, eu preciso, eu quero. Amém? Deus entende. Ele é Pai. Ele ajuda. Ele tem misericórdia. Mas chega um tempo que a gente tem que dizer, Senhor, o que eu quero é ser uma expressão de Jesus. Porque todos nós fomos chamados para sermos conformes à imagem dele. Então, é diferente, o relacionamento se torna diferente, a gente se preocupa muito menos com as nossas coisas e muito mais com as coisas de Deus. Sabe, amado, você foi chamado para ser uma pedra viva. E a primeira cooperação é nesse nível individual. Mas a segunda cooperação para esta casa que está sendo edificada está no nível relacional. É fundamental que nos envolvamos uns com os outros. E se envolver uns com os outros não significa dar palpite na vida do outro. Não significa ligar 10 vezes para os irmãos por dia. Misericórdia, né? Não significa mandar 200 recadinhos no Facebook, né? Oi, tudo bem? Está respirando? Erguei o braço hoje? Tomou água? Se passar de 10 recados por dia, já manda um recadinho assim, vai procurar alguma coisa para fazer, interessante. Vai ler a Bíblia. Se envolver significa o seguinte, entender que nós temos aliança. Amém? Entender que nós temos aliança uns com os outros. Porque as pedras, os blocos, precisam estar ligados. Precisam estar conectados uns aos outros. Entendo o que eu vou dizer. Então, preste atenção nesse ponto. Relacionamento é uma coisa muito importante entre nós. Relacionamento, de fato, é um grande desafio para a gente. Porque às vezes é difícil juntar pessoas que pensam diferentes, com temperamentos diferentes, com gostos diferentes, com entendimentos diferentes, e essas pessoas andarem juntas. Então, relacionamento, de fato, é um grande desafio. Mas aliança está acima de relacionamento. Fala para o seu vizinho assim, aliança está acima de relacionamento. E nós precisamos entender que nós temos aliança na casa de Deus. Aí alguém pensa, mas como assim aliança está acima de relacionamento? Vou dar um exemplo, marido e mulher. A mulher casa com aquele cara bonitão, lindão, maravilhoso, né? Alguém já está pensando, sou eu. Mas aí depois de algum tempo, aquele cara lindão, legal, maravilhoso, se torna um cara chato. E além de ser chato, ele virou uma ostra. Chega em casa, não conversa. Né? Tá ficando esquisito, pior, engordou bastante. Né? Porque depois do casamento sempre dá uma engordadinha. E a mulher olha e fala, meu Deus. O relacionamento parece que não é tão, assim, apaixonante como era antes. Quer saber? Não importa. A gente espera que o relacionamento melhore. A gente espera que, né, se entenda. Mas a aliança está acima disso. Amém? Eles têm aliança. Eles não estão ligados apenas num nível de relacionamento. É muito mais alto. É aliança. Casamento cristão. É uma aliança que o casal faz na presença de Deus para ser na terra uma expressão da união de Cristo e da igreja. Este é a base principal de um casamento. Todas as outras coisas vêm depois. O casamento de crente precisa ser uma expressão de Cristo e da igreja. Fundamentalmente. Então, relacionamento que seja bom, mas é secundário. Porque, pensa bem, e se um dos dois, por exemplo, fica doente? Né? Esses dias a gente estava até comentando com uns pastores, falando a respeito disso. Imagina um casal que se casa, de repente, a esposa é acometida de Alzheimer, nova ainda, e só vai morrer 30 anos depois. O que o marido tem que fazer? Separar e falar, não, eu não casei com essa pessoa, ela nem me reconhece mais, então vou me separar porque o nosso relacionamento não está bom. É assim? Não, aliança. Aliança é maior que relacionamento. Principalmente a aliança na presença de Deus. Onde eu estou querendo chegar, queridos? Família aponta para a igreja. A família espiritual. Então, se nós queremos de fato cooperar com esta edificação de Deus, com esta casa que Deus está edificando, como no texto que nós lemos, essa casa que Ele vai encher com a sua glória, e Deus vai encher mesmo com a glória. E se temos experimentado coisas maravilhosas, se temos experimentado coisas sobrenaturais, ainda nem começou o que há de ser. Vai ser muito mais, amém? Muito maior, muito mais profundo, mais alto. Então, se a gente quer de fato cooperar, como Davi cooperou, como tantos outros, precisamos nos relacionar como quem tem aliança. Amém? Todos os meses, uma vez por mês, a gente toma a ceia junto. Ceia fala de aliança. E quando a gente come aquele pão juntos, e quando a gente bebe aquele cálice juntos, isso vai acontecer, por exemplo, domingo que vem, nós estamos dizendo, nós temos uma aliança com Deus e nós temos uma aliança entre nós. Estamos ligados por aliança. Então eu preciso entender este sentido, e meu coração tem que ser assim. Então essa cooperação na edificação da casa de Deus tem esses dois aspectos. Em nível pessoal, eu preciso me envolver com Deus, me santificar, andar na presença de Deus, ser uma expressão da vida de Deus onde eu estiver. Porque não adianta nada a gente frequentar um lugar e tal, ouvir uma palavra, mas no dia a dia eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, vivo como eu quero e tal, e ninguém está nem aí, ninguém tem nada a ver com a minha vida, com os meus pecados, com meus erros e acertos. Eu faço o que a vida é minha e pronto. Então não adianta. Não posso viver assim. A gente precisa buscar transformação, santificação. Isso é um processo gradativo e constante. Fala para o seu vizinho assim, eu tenho certeza. Se você está em Cristo Jesus, esse processo de santificação na sua vida só tem aumentado. Não é assim? Fala assim, eu falei porque o pastor pediu para falar. Não quero saber. É assim que eu coopero, em nível pessoal. E em nível coletivo, as pedras precisam estar ligadas. Eu preciso me posicionar na igreja como quem tem aliança. A igreja é a casa de Deus. Agora veja. Quando Davi, lá no Velho Testamento e na Velha Aliança, vivendo sobre a Velha Aliança, quando Davi, olhando com o seu coração para o coração de Deus, Davi entendeu que no coração de Deus tinha uma casa. Ele viu isso de alguma maneira, não sei se por apenas uma convicção no seu coração, se uma visão, enfim, não sei, mas que ele entendeu, ele entendeu. Tanto que quando ele entendeu, ele olhou para ele mesmo e falou, peraí, tem alguma coisa errada, eu moro numa casa grande, num palácio aqui de cedro, e a casa de Deus é uma tenda, eu tenho que fazer alguma coisa, porque ele viu algo em Deus. Ele viu uma casa grande, gloriosa, no sentido de ter a presença de Deus, com muita gente, com muitos filhos. Ele falou, nós precisamos fazer uma casa para Deus. Se Davi, tendo o entendimento que ele teve, ele apenas tocou em parte desta revelação. Deus simplesmente rasgou e abriu e derramou os céus e graça e bênção sobre a vida dele. Pergunto para você, o que Deus não fará para aqueles que cooperam com o propósito dele em Cristo Jesus hoje, já que estamos chegando à plenitude e ao cumprimento de todas as coisas. Deus está procurando gente assim. Gente que diga, Deus, eu entendi, eu tenho entendido o que o Senhor quer fazer e eu quero cooperar com isso. Meu irmão, minha irmã, Deus vai abrir o céu sobre a tua vida. Deus vai abrir o céu sobre a tua vida. Vai abençoar a tua vida. Vai abençoar a tua casa. Abençoar os teus filhos. Abençoar a tua descendência. Não só os teus filhos naturais, mas também a tua descendência espiritual. Porque tudo aquilo que Davi viu e cumpriu, por assim dizer, Davi e Salomão cumpriu fisicamente, apontavam para coisas espirituais que Deus está cumprindo hoje em Cristo Jesus através das nossas vidas. E sabe o profeta Ageu, aquele que falou da glória da segunda casa, que a glória da segunda casa seria muito maior do que a glória da primeira casa. Se aquela primeira casa, o primeiro templo, foi cheio da glória de Deus, ele diz, o que dirá da segunda casa? Ageu, no seu tempo, profeta, ele começou a profetizar sobre esta casa cheia da glória. Ele começou a mobilizar as pessoas da sua geração e ele começou a juntar um monte de gente e começou a falar desta casa gloriosa. E sabe o que Ageu disse? Ageu disse o seguinte, olha, vai ter um tempo em que todas as coisas vão ser abaladas, as coisas do céu e as coisas da terra, porque Deus disse, eu abalarei todas as coisas. E talvez no tempo de Ageu as pessoas entenderam em parte, ou não entenderam muito, mas hoje nós podemos ter a compreensão muito mais ampla do que Ageu estava profetizando. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, olha as pessoas, e aquilo em que, e as coisas em que as pessoas confiam vão entrar em colapso, vão entrar em parafuso. Sabe, o mundo vai ser abalado, o mundo vai ser chacoalhado, as coisas onde as pessoas, os alicerces, onde elas construíram as suas vidas, construíram as suas casas, todo o alicerce que não tiver fundamentado em Deus vai ser abalado. E Ageu diz assim, no meio deste abalo, e Deus vai chacoalhar tudo, para provar as vidas, para provar os alicerces, para provar o sistema, seja sistema religioso, seja sistema financeiro, político, educacional, seja o que for, Deus vai abalar, está chegando um tempo. E por assim dizer, os abalos já começaram. Deus vai abalar tudo. Mas ao mesmo tempo, ele diz, as coisas que as pessoas sempre correram atrás, coisas, por exemplo, como prata, como ouro, como abundância de tudo. Ageu diz, Deus vai trazer para a casa dele. Ele diz, eu vou encher esta casa com a minha glória, Deus diz. Ele diz, eu vou encher essa casa com a minha paz. Ali eu vou ordenar a bênção, Deus diz. Ali eu vou ordenar a vida. Quer dizer, enquanto o mundo está sendo abalado, uma casa está sendo edificada, levantada para ser expressão para o mundo, uma casa cheia da glória de Deus. Amados, essa casa não é um lugar físico. Essa casa é a nossa vida. Essa casa é a igreja. Somos pedras vivas desta casa. Então, querido, participar desse projeto de Deus é o nosso maior privilégio. É o nosso maior privilégio. Porque não importa o que a pessoa faça, não importa onde ela confie, se não tiver fundamentado no Senhor, logo vai ser abalado. Mas quando a sua vida, quando seu coração, quando a sua casa está estabelecida, edificada no Senhor, e quando você diz no seu coração, Deus, eu quero ser participante do que o Senhor está fazendo. Eu quero ser participante desse propósito. Eu quero ser participante do teu plano. Ah, meu amado. Você pensa que está dando alguma coisa para Deus. Você pensa que está se esforçando um pouquinho para Deus. Como Davi pensou, Deus vem e desata e abre, rasga os céus sobre a tua vida e leva a tua vida num nível, num patamar, numa expressão que você nunca sonhou antes. Porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Quando Salomão consagrou o templo, lá no passado, e a glória do Senhor veio, e aquela glória vai ser substituída por uma glória muito maior na casa de Deus que ele está edificando hoje, mas quando a glória se manifestou lá no Velho Testamento, eles não conseguiam dizer outra coisa. Tamanha era aquele impacto da glória de Deus, da expressão de Deus, eles não conseguiam dizer outra coisa a não ser: o Senhor é bom, 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 e a sua benignidade dura para sempre. Vamos ficar em pé? Eu quero dizer para você nessa noite, que na medida em que você coopera, na medida em que você mergulha, na medida em que você se envolve com a casa de Deus, com o plano de Deus, com o projeto de Deus, na medida em que você conecta com o coração de Deus, guarda isso. Vai chegar um tempo, e um tempo breve na sua vida, que você não vai conseguir dizer outra coisa a não ser: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua benignidade dura para sempre. Ele é bom. E as pessoas vão perguntar: o que você pode dizer de tudo isso que está acontecendo na sua vida? Você vai só conseguir dizer: olha, eu nem sei o que dizer. Quem sou eu? Como Davi, a reação de Davi foi essa: quem sou eu? O que é a minha casa? Eu não entendo, não sou nada, não sou ninguém, mas eu só consigo dizer uma coisa: o Senhor é bom. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso. A sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. Eu nem sei por que Ele tem me amado tanto, me abençoado tanto, me tocado tanto, me transformado tanto, me levado tanto em lugares tão altos. Eu só posso dizer: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Queria te convidar nessa noite a voltar o teu coração e dizer: Deus, eu quero ser participante disso. Eu quero ser participante da tua casa, amém? Eu quero cooperar com a edificação da sua casa. E na medida em que a gente estiver aqui orando e adorando nesses próximos momentos, gostaria que você fizesse a tua oração aí no teu coração, dizendo: Deus, eu quero cooperar com essa edificação. Lembra que tem dois aspectos. Primeiro, com a santificação, com a sua vida pessoal, envolvido com as coisas de Deus. Segundo, com um sentido de aliança, um sentido de comunhão, um sentido de compromisso com a casa de Deus, com a família de Deus, com as coisas que Deus está fazendo. Nós temos aliança entre nós, amados, amém? Vamos fazer isso. Fecha os teus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus, quero encorajar você a entrar e a mergulhar no coração de Deus, a enxergar essa casa gloriosa. Espírito Santo, eu te peço, ó Espírito amado que nos revela todas as coisas, eu te peço, Espírito Santo, nessa noite, que tu concedas visão, entendimento e direção, e que cada um possa se ver dentro e como parte desta casa gloriosa. Você é parte dessa casa gloriosa. Aquilo que Deus vai expressar através da sua vida, a luz, a verdade, o conhecimento, o entendimento, a graça que vai fluir de você, a vida de Deus fluindo em você, é uma parte, é uma expressão desta casa gloriosa. A vida de Deus está em você, o Espírito de Deus está em você. O Senhor se move através de você, e o Senhor toma a sua vida e te encaixa, o Senhor te estabelece na casa gloriosa dEle. Você não vai se sentir deslocado, você não vai se sentir inadequado, Você não vai se sentir isolado, porque o Senhor pega a tua vida e te encaixa nesta casa gloriosa. Você vai se sentir a pessoa certa, no lugar certo, sob o amor de Deus, estabelecido em Cristo Jesus, tendo Ele como fundamento desta casa. A vida de Deus está em você. Então, consagre a tua vida, lança a tua vida no Senhor. Você foi chamado para isso. Você faz parte desse propósito, faz parte do plano de Deus. Você faz parte daquilo que Deus sonhou um dia. Uma casa edificada com muitos filhos, semelhantes a Jesus. Você faz parte das pessoas que vão surpreender o mundo. Essa casa gloriosa vai deixar o mundo assustado, vai deixar o mundo perplexo, vai deixar o mundo surpreso. O pecado, a iniquidade está se multiplicando cada dia mais, muito mais. O pecado, a iniquidade, a desobediência, a rebelião contra Deus. Mas eu digo para você que nada vai chocar mais do que a glória de Deus. Nada vai chocar o mundo mais do que a glória de Deus. A glória vai ser muito maior do que todas as coisas. E você faz parte desse plano. Você faz parte desse projeto de Deus. Então, ó Espírito de Deus, ativa a nossa vida, o nosso espírito, o nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, o sentido de aliança, de corpo, de comunhão. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, nossa vida. Olha para a vida de cada um, Senhor. E ó Deus, vem com a Tua presença. Vem com a Tua glória. Vem com a Tua vida, Senhor. Oh! Vem, Espírito de Deus. Enche mais a casa hoje. Enche a casa um pouco mais hoje, Senhor. Enche essa casa um pouco mais hoje, Senhor, da Tua presença. Aumenta a Tua presença, multiplica a Tua presença nessa casa, na Tua casa, no Teu lugar, na Tua habitação, Senhor. Queremos que o Senhor se sinta em casa. Queremos que o Senhor tenha plena liberdade na Sua casa. Queremos que o Senhor se mova, enchendo a Tua casa, Senhor. A nossa vida na Tua presença. Nossa vida em Tua presença, a comunhão contigo e uns com os outros, a intimidade contigo e uns com os outros, a aliança contigo e uns com os outros. Ah, Senhor, somos a Tua casa e nos alegramos em Ti e temos gratidão, Senhor, e nos sentimos abençoados e privilegiados por sermos parte da Tua casa gloriosa, da Tua família. E não conseguimos dizer outra coisa no seu Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua bondade, a sua misericórdia duram para sempre. E a sua bondade e misericórdia tem atingido a nossa vida, tem alcançado a nossa vida. Por isso, Senhor, não fomos descartados. Por isso, Senhor, não fomos lançados fora. Não fomos deixados para trás, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua bondade, ah, Senhor, se multiplica e vai de geração em geração. Suas misericórdias que se renovam a cada manhã não têm fim, Senhor. Mas nós queremos corresponder contigo, queremos ver, Senhor, e participar da plenitude de tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Venha a tua glória, Senhor. Oh! Vem a tua glória, Senhor. Vem a tua glória, Senhor. De olhos fechados, começa a dizer para o Espírito Santo: enche a minha vida, enche a casa, enche a minha vida, toca a minha vida, Espírito Santo de Deus. Oh, enche a minha vida, enche a tua casa, Senhor. Enche a nossa vida, enche a tua casa, Senhor.